Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Pegue a sua Bíblia, vamos ter um tempo de compartilhar a palavra do Senhor para abençoar a sua vida, a sua semana. Quero que você deixe aberto no Salmo 23. Hoje nós vamos aprender muito sobre o Salmo 23. Uma palavra, deixa aberto aí, Salmo 23. Salmo capítulo 23, Salmo de Davi. Palavra do Senhor para abençoar a sua vida, a sua semana, a sua família. Vamos juntos compartilhando. Onde você deixou aberto, eu quero ler João capítulo 10, versículo 9. Que ele diz assim: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Esse é o versículo 10, amém? Vamos orar. Espírito Santo, revela, Senhor, a tua palavra a todos nós. Onde estiver uma pessoa com o coração aberto, onde tiver uma família reunida, que teu Espírito Santo ali esteja, porque o Senhor nos prometeu: onde tiver dois ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria presente. Pai, no nome de Jesus, que nessa noite a tua palavra ela seja viva, transformadora na vida de cada pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém e amém. Jesus estava falando esse texto de João 10 que nós lemos, e ele estava dizendo que ele era a porta, a porta das ovelhas. Que entrasse por essa porta, quem passasse por ela, ele seria salvo e encontraria pastagem. Talvez para nós seja um pouco difícil entender isso, a porta das ovelhas. Mas Jesus estava falando esse texto para judeus, estava falando esse texto para pessoas que conheciam o templo. E no templo haviam 12 portas, e uma dessas portas era chamada de a porta das ovelhas, por onde só passavam ovelhas. Ela era uma porta menorzinha, era uma porta pequena, não era uma porta para que o homem passasse, mas era uma porta para que a ovelha passasse. E Jesus estava dizendo isso, fazendo essa comparação, dizendo para os seus seguidores, os seus discípulos, dizendo assim: olha, eu sou a porta das ovelhas. O homem natural, o homem normal, ele não pode passar nessa porta sem que antes ele passe por uma transformação. Para que ele possa entrar, ele tem que crer. Para que ele possa ser salvo, ele tem que crer. Para que ele possa entrar, ele tem que se transformar em ovelha. E Jesus estava dando esse exemplo. E isso nos traz para um relacionamento entre pastor e ovelha. E por isso que nós vamos estudar o Salmo 23 nessa noite. Por isso nós vamos olhar para o que Davi escreve, para o que Davi ensina através desse Salmo tão conhecido, onde muitas pessoas deixam a Bíblia aberta no Salmo 23, mas que você possa não deixar somente a Bíblia aberta, mas que você possa viver essa palavra. E Davi, ele começa dizendo, eu quero que você me acompanhe. No versículo 1, ele vai dizendo: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda, que é a adoção como filhos. Deus, ele nos adotou como filhos. Nós nos tornamos filhos de Deus. O texto em Gálatas capítulo 4 diz assim, no versículo 3, 4 e 5: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então quero que você entenda nessa noite: o Senhor é o seu pastor, o Senhor é o seu pai, você é filho de Deus, você foi adotado, você foi recebido por Deus como filho. É a primeira bênção, a primeira coisa que Davi nos ensina, desse relacionamento entre pastor e ovelha. O Senhor é o meu pastor. Então creia nisso. Aquele, como Jesus disse lá em João capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta das ovelhas. Quem crer será salvo. Quem passar por ela encontrará pastagem. Davi começa dizendo isso e ele continua dizendo assim: de nada terei falta. Ou alguma tradução muito comum é: nada me faltará. Nada te faltará, porque você tendo um pai, ele é pai provedor. É a segunda coisa que eu quero que você entenda nessa noite. Deus, ele é o seu pai, mas ele é um pai provedor. Não é um pai que abandona, não é um pai que rejeita, não é um pai que deixa o lar e vai embora, não é um pai infiel, não é um pai que agride, não é um pai que abusa, mas ele é um pai que provê. Deus é um pai que provê. E eu quero que você entenda esse Salmo 23. Deus sendo o seu pai, ele sendo o seu pastor, ele sendo aquele que traz provisão para você, que você possa experimentar nesses dias, assim como Abraão, quando subiu o monte junto com Isaac, seu filho, e todos os utensílios, os aparatos, as coisas que eram necessárias para o sacrifício. No momento que Isaac olha para o pai, esse pai, aqui nós temos tudo. Nós temos a lenha, nós temos o fogo, nós temos tudo pronto. Mas cadê o sacrifício? E Abraão diz assim: Deus proverá. Deus, ele vai prover na sua vida, porque ele é pai. E ele é pai provedor. Ele não é pai ausente. Talvez a sua história de vida, o seu relacionamento com seu pai biológico não tenha sido o melhor. Talvez você tenha sido agredido, tenha sofrido excessos, você tenha sofrido abandonos. E a figura do pai, ela não é uma figura que você olha e você diz assim: nossa, que maravilha, como é bom ter um pai. Talvez você não saiba nem quem é seu pai, mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus, ele é pai, e ele é pai provedor. Ele não é um pai ausente, ele não é pai de escassez. Ele é um pai provedor. E que você possa se alimentar nesse tempo. Não estou falando somente de um alimento físico, mas que você possa viver como Jesus, que disse: nem só de pão viverá o homem. Que nesse tempo não seja tempo só de pão. Quero alertar você uma palavra aqui poderosa para a sua vida. Tenha cuidado nesses dias. Tenha cuidado. Porque é um tempo onde nós podemos nos acomodar em nossas casas, onde o tempo vai passando, os dias vão passando, e você tem aquele choque, aquele impacto. Eu estava vendo um reportagem esses dias. Hoje já as pessoas estão já entrando em distúrbios psicológicos, porque começa aquela euforia, tem que ficar em casa. Ah, que legal, vou botar as coisas em ordem, vou ajeitar tudo. Passa um dia, dois, e aí vai começando a cair a realidade. E aí você vai passando os dias, já começam a entrar naquele momento de tédio, naquele momento de angústia. Meu Deus, quando isso vai passar? Quando isso vai acabar? Isso não estou falando só do Brasil, essa reportagem era do mundo inteiro. Pesquisa feita com pessoas que estão em casa há muitos dias, estão começando a entrar em estado de depressão, de angústia, de medo, de sentimentos ruins. E você tem que ter cuidado, porque você não pode se acomodar sem Deus. Ah, eu não estou indo à igreja. Ah, não está tendo as atividades. Eu estou muito em casa. E você vai relaxando. E você vai perdendo o seu relacionamento com o seu pai. Mas entenda que o seu pai, o Senhor, ele está onde você estiver. Ele está lá na sua casa todos os dias. Ele está com você. Que você possa entender que ele é provedor não somente do alimento físico, mas é provedor do alimento espiritual. Tenha cuidado com o que você tem comido, qual alimento você tem colocado para dentro da sua vida. É tempo de você entender que Deus, ele vai prover a comida espiritual que você está precisando, não somente a física, mas a comida espiritual. É tempo de você se alimentar ainda mais do alimento espiritual, daquilo que o Senhor tem para você, do seu relacionamento com ele, para que você não possa cair em nenhuma depressão espiritual, em uma morte espiritual, onde será muito difícil de reverter. Então quero trazer essa palavra ao seu coração: tenha esse cuidado, e creia que Deus, Ele é o Pai provedor em todas as áreas da sua vida. A terceira coisa que Davi, ele nos ensina, está no versículo 4, que ele diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Deus, Ele é um Pai protetor. O Senhor é um Pai protetor. Ele está dizendo que há uma proteção sobre nós. Há um cuidado na nossa vida. Ele cuida da sua vida. Ele é um Pai que protege. Ele é um Pai que cuida. A palavra diz lá em Jó capítulo 1, versículo 10, que Deus, Ele colocou uma cerca em volta de Jó, da sua família e de tudo que ele possui. Então que você creia nisso. Creia que o Senhor, Ele colocou essa cerca de proteção sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo que você possui. Porque Ele é um Pai que protege. Não há uma promessa dizendo que não iríamos enfrentar tempos difíceis. Não há uma promessa dizendo que nós só teríamos dias fáceis. Não há uma promessa dizendo que não andaríamos por vales de sombra e de morte. Mas há uma promessa de que Ele estaria conosco. Então é essa promessa, um Pai protetor, que mesmo que você ande pelo vale de trevas e de morte, você não deve temer mal algum, porque Ele está com você. Creia nessa palavra. E a última coisa, versículo 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Em alguma tradução diz: habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. E o quarto ensinamento que Davi nos dá é que o aprisco é o lugar de segurança. O aprisco é o lugar onde as ovelhas se reúnem. Ela, quando ela sai do aprisco e vai ao campo, ela continua sendo ovelha. Quando ela sai em busca de alimento, ela continua sendo ovelha. Ela pode estar em uma montanha, ela continua sendo ovelha. Mas há um lugar de segurança, que é o aprisco, a casa de Deus. Quando nós nos reunimos, onde todas as ovelhas se juntam, estão reunidas em segurança. E nós, Deus, Ele, a nossa igreja, ela tem uma palavra em que ela vive, que é Atos capítulo 5, versículo 42, que diz que todos os dias, no templo e de casa em casa, eles se reuniam e anunciavam Jesus como Cristo, como Jesus, o nosso Salvador, o Messias, no templo e de casa em casa. E nós somos igreja quando nós estamos na casa. E nós somos igreja quando nós estamos no templo. E que você guarde essa palavra: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ou habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Porque o aprisco é o lugar de segurança. Que você não perca esse desejo. Eu vejo muitos irmãos que dizem assim: pastor, estou com saudade de ir no templo. Eu vi hoje na oração aqui, irmão, que coisa tremenda. As pessoas choravam, emocionados, porque estavam na casa do Senhor, puderam vir pelo menos por um tempo orar junto com alguns irmãos, mesmo que fossem poucos, porque nós não podemos receber muitas pessoas, mas poucos, tinha ali 3, 4, estava orando e buscando a Deus. Creio que o Senhor colocou um amor muito grande pelo aprisco, pelo lugar de segurança. Creio que o Senhor esses dias tem colocado no seu coração amor pelo irmão, esse irmão imperfeito, esse irmão cheio de defeito. Mas eu creio em nome de Jesus que você tem sentido falta de cada um deles. Que você possa ter no seu coração: e habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Que você possa habitar na casa do Senhor, tanto na sua casa quanto no templo. Que você não perca isso, não perca esse amor. Deixa fluir no seu coração esse amor de estar junto com os irmãos, que você deixa fluir essa saudade. Isso é bom, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Que você, a saudade de abraçar, a saudade de ter contato, a saudade de apertar a mão, de dar um beijo, de orar junto, de chorar abraçado um com os outros, de orar uns pelos outros. Davi, ele nos ensina isso, porque o Senhor é bom e o Senhor é fiel durante toda a minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Que Deus abençoe você. E isso nós aprendemos: aqueles que passam pela porta se tornam ovelhas, a porta das ovelhas. Nós somos adotados como filhos. Deus, ele fala isso: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é o nosso Pai provedor, é o nosso Pai que protege. Ainda que você ande pelo vale de sombra da morte, não tema mal algum, não tenha medo de nada, porque o Senhor, ele te protege. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. É o lugar de segurança, junto com os irmãos. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. E vamos fazer uma oração. Fica de pé no seu lugar, na sua casa. Você que está em casa, fica de pé, segura na mão de quem está do seu lado. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir que Deus, ele abençoe a nossa vida, em nome de Jesus. Espírito Santo, quero que te pedir, Pai, que essa palavra, ela tenha entrado no coração de todas as pessoas. Aqueles que não se sentem como filhos, que se sintam como filhos, Senhor. Aqueles que acham que não são merecedores, Senhor, de ter o Senhor como Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, o convença de que Ele é filho. Revele, Pai, a adoção no coração de cada um deles. Que eles possam crer em nome do Senhor Jesus. Que pela fé em Jesus se tornaram filhos de Deus. Porque a Tua palavra, ela é essa garantia. A Tua palavra, ela nos dá essa garantia, Senhor. Nós somos Teus filhos. Porque a Tua palavra diz que o Senhor nos adotou. O Senhor nos recebeu como filhos. Que possamos entender a Tua provisão. Um Pai provedor. Um Pai que provê em todas as áreas. Não somente alimento físico, material, aquele que está necessitado, Senhor. Que o Senhor envie essa provisão física, o alimento. Que o Senhor possa suprir o pão para que todos comam. Em nome do Senhor Jesus, porque Tu és um Pai provedor. Que todos que estão em casa possam crer nessa palavra. Mas que o Senhor possa prover a paz àquele que está angustiado. Aquele filho que está aflito, que possa habitar em paz, em segurança. Aquele filho, Senhor, que está em casa. Aquele filho que está angustiado, que está preocupado, que está com medo. Que o Senhor possa colocar no coração deles a Tua paz. Porque o Teu reino é justiça, é paz e é alegria. Aqueles que estão tristes, Senhor, que eles sejam alegres. Que a partir de agora o Espírito Santo possa revelar ao coração deles a Tua alegria, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, porque Tu és um Pai provedor. Um Pai que protege de todo mal. Um Pai que traz provisão. Tu és um Pai, Deus, que provê tudo o que nós necessitamos. Que o Senhor possa prover o alimento espiritual que cada um precisa. Pai, em nome de Jesus, que todas as famílias sejam protegidas. Assim como nós lemos em Jó, assim como nós aprendemos em Jó no capítulo 1. Há uma cerca de proteção. Há uma cerca de proteção sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre tudo o que nós possuímos. Declaramos em nome de Jesus o sangue do Cordeiro derramado sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada pessoa. Em nome de Jesus, que o Senhor proteja a empresa, Senhor. Que o Senhor proteja o pequeno negócio, que o Senhor proteja esse autônomo, que o Senhor proteja o emprego. Porque a promessa Tua, Deus, há uma cerca de proteção sobre os nossos bens. Que haja multiplicação na casa de cada um, em nome do Senhor Jesus. Que possamos, Deus, ter essa segurança em Ti. porque Tu és um Pai protetor. E que possamos, Senhor, habitar, ter esse desejo de viver na Tua casa todos os dias, porque a Tua bondade e a Tua fidelidade nos acompanha todos os dias. Em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Dá uma semana, Pai, abençoada. Dá uma semana cheia de bênção a todos. Em o nome do Senhor Jesus. Cremos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti. Que essa palavra ela seja viva e eficaz. Para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Que você possa dar um aplauso ao Senhor Jesus na sua casa. Você que está aqui na igreja nos ajudando como equipe, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E quero fazer um convite especial para essa semana. Semana de Páscoa. Semana de ceia no próximo domingo. E nós vamos ceiar juntos. Nós, a equipe que vem trabalhar aqui no culto, vamos ceiar juntos aqui e você na sua casa. E durante a semana, através do aplicativo, através dos grupos do WhatsApp, a gente vai instruindo como fazer cada um a preparar o pão, a preparar o vinho, o corpo, o sangue, para que a gente possa ceiar juntos como igreja, no próximo domingo, às 18h30. Grande beijo à equipe de 12, aos discípulos. Obrigado a todos os líderes, que Deus abençoe vocês. Todos os discípulos, fiquem na paz, na graça do Senhor. E tenha uma semana cheia de bênção e de vitórias em nome de Jesus. Só temos que agradecer ao Senhor pela oportunidade de cultuar, de adorar, de louvar. Não importa a circunstância, nem o tempo, nem a forma. O importante é continuar louvando e adorando ao Senhor Jesus, o nosso Salvador. A Ele a honra, a glória e o louvor hoje e sempre. Deus abençoe você em nome de Jesus.